Fala galera do Flyingcast, beleza? Estamos aqui com o nosso 11º episódio. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os nossos projetos internos, especificamente o nosso jogo que a gente está desenvolvendo aí, sobre as nossas experiências e tal, o que que tá acontecendo, o que tá rolando, sobre um pouquinho do que vai ser assim o jogo, uma passada por cima para não spoilar muito. E comigo aqui hoje está o Luciano. E aí, Luciano, tudo certo?
Opa, galera, tudo bem? Tudo certo, tirando que o Bilbo roubou minha caneta da Wacom aqui, uma nova quase precisa de uma mesa digitalizadora nova. Pra quem não sabe, o Bilbo é o meu cachorro, né? Meu Dachshund.
Basicamente ele foi se aventurar fora do condado e comeu caneta
Ah, ele queria fazer aula de artes, né? Daí como eu não paguei, ele se
aí.
revoltou.
É, hoje é um dia um pouco triste ali pro jornalismo, né? Que morreu o Rodrigo Rodrigues, que era o repórter do Sport TV, um cara bem gente boa, assim.
Pensando no Covid, né?
Isso. Mas vamos em frente, né?
Isso.
Então, como a gente meio que introduziu aqui, a gente vai falar sobre o nosso projeto, que atualmente tá com a sigla LOM, né? LOM. Que será que a gente pode falar? O que que você acha, Luciano? O que que significa?
Eu acho que pro final a gente pode
No
fechar o
final?
podcast revelando o que que você acha.
Pode ser, pode ser. Então, o LOM é um projeto que a gente decidiu fazer, né, de jogo e tal, criação de jogo, a partir do que a gente começou a aprender ali com a Game Jam que a gente citou no nosso primeiro podcast, né? Se vocês quiserem ouvir, tá disponível lá no Spotify e YouTube. Foi mais ou menos a gente pegou as experiências que a gente teve ali e tá tentando fazer um apanhado um pouco maior, né? Aumentar o escopo para justamente a gente aprender mais e poder melhorar para os próximos jogos. E o jogo a gente se baseou na mecânica de escape room, né? Não sei se você quer falar um pouquinho mais sobre o escape room, qual que é a experiência e tal.
Como a gente comentou até no primeiro podcast que a gente fez sobre a Game Jam, né? Escape Room, basicamente você tem um espaço, uma sala, um quarto, uma casa, qualquer lugar que seja, e você tem normalmente um tempo determinado para sair desse local. Você tem pistas, você tem cadeados para abrir, você tem charadas, tem portas secretas, você tem finais de atividades que você pode fazer ali dentro para sair desse local, né? Então, o exemplo mais comum é o cadeado com senha. Então, você tem que descobrir em algum lugar desse lugar que você tá, da sala, a senha para colocar nesse cadeado, né? Normalmente, ele pode ser jogado cooperativamente com pessoas ou sozinho, né? Tem bastante gente que gosta de jogar sozinho. A nossa experiência nesse jogo vai ser uma experiência single player, né? E o legal é que ele não é só uma experiência de escape room, né? Ele tem um pouco de point and click também, né? Que era aquele jogo que você vê a tela, você pega, vai clicando na tela pra fazer as ações, tipo, você pegar um objeto, verificar o objeto, usar o objeto em tal lugar. Era bem comum nos anos 90, e com o avanço da tecnologia ele acabou ficando um pouco desgastado, mas a gente vê bastante point and click saindo hoje em dia, que são point and clicks bem bons, né? Ou bastante remasters dos jogos dos anos 90, como por exemplo o Throttle, ou até mesmo Ilhas dos Macacos, né?
Sim. E daí eu acho que já tem que falar que eu acho que o Escape Room, geralmente, a maior parte dos casos, ele é feito na vida real, né? Poucos jogos assim que são Escape Room digital. Agora que tá começando a surgir mais no digital, não sei se é uma tendência até mesmo do que a gente tá passando da pandemia e tal, de ter esses jogos. Mas haviam bem poucos, assim, na nossa análise, né? Pelo menos que a gente fez aqui em equipe, no digital, né? Que nem o Luciano falou, ele meio que vai misturar um pouco dessa coisa de sair da sala, né? Que você tem que resolver os desafios para sair de uma sala ou de um local com a interação, a mecânica do point and click, né? Que é basicamente você vai pegar um mouse, vai passar sobre o cenário, vai interagir com algum objeto no cenário. Esse padrão que o Luciano falou, essa mecânica de jogo, era muito famosa justamente nos anos 90, que nem ele falou, e a principal empresa, acho que fazia esses jogos era a LucasArts, né? Que era um braço da Lucasfilms que criou Star Wars.
É, o LucasArts é Sierra, né?
Um dos problemas que existia nesses jogos de 90 era o que se chama Pixel Hunt, né? Que basicamente, como era uma mecânica muito simples e às vezes não era tão revisada e tipo não dão tanto polish, né? Que tipo polimento assim, tinha fases que você não sabia o que fazer, cara. Que tipo, por exemplo, você tinha que achar um livro, acho que no Indiana Jones, que era um jogo de point and click também, tinha tipo uma biblioteca inteira para você achar um livro específico e você tem que clicar em cima de todos os livros, assim, pra tentar achar, sabe? Então, o game design daquela época já não faz tanto sentido pra hoje, e esse é um dos desafios que a gente tem que se adaptar pro LOM, né?
Tem que pensar que, por exemplo, era uma maneira de fazer nos 90 esse jogo durar, né? Porque você tem talvez um período curto de gameplay ali, talvez 1 hora e meia, 2 horas, e ter o pixel hunt é uma maneira de fazer o jogador ficar mais preso no jogo. Mas também perde ele porque ele tá no pixel hunt ali, de querer achar o objeto, e o objeto não se diferencia do cenário, né? Então isso é coisa ruim.
É, basicamente você tava fazendo o jogador perder tempo em vez de se divertir, né? Era um... Era aquela questão da época e tal, né? E justamente, a questão do point and click, ela meio que foi se perdendo com o tempo. Foi substituído, né? Os adventure games, que eram chamados, né? Desses point and click. Eles perderam relevância com o avanço da tecnologia, né? E eu acho que eles voltaram a partir do momento que a gente teve os jogos em tela de smartphone, né? Que ele segue meio que um padrão parecido de point and click, né? Em algum jogo.
Que mais fácil, né? Você tem uma tela menor, você não tem teclado, mouse, não tem controle pra utilizar. Você pode utilizar os dedos de uma maneira que seja mais acessível e não precisa, depende de um periférico, né? Então eu acredito que, por exemplo, The Room, que é um bom jogo de escape room barra point and click, é um exemplo disso. Então você não depende de um mouse, de uma mira, esse tipo de coisa, né? E além disso, é um gênero que tenta sempre se reinventar, né? Eles não querem ficar tão preso a coisas do passado, igual do pixel hunt, ou de ele não ter algumas alternativas de sair, você perder um item do passado, você ferrou o futuro do jogo, né? Então isso é bem interessante, porque os jogos que estão lançando hoje em dia de escape room e point and click estão tentando se renovar. Mas sobre o escape room não ser uma coisa tão digital e ser mais presencial, é que eu acho que, querendo ou não, a gente não tem tanta interação e imersão no jogo igual é o presencial, né? Tanto que a maioria dos escape rooms que saem hoje em dia é pra um VR, né? E até a gente tem exemplos de jogos que não necessitam VR, mas que eles também não são tão polidos, igual o Guilherme falou. O negócio de Deus citou exemplo no primeiro podcast daquele que a gente tinha que achar 3 livros em uma biblioteca, e os livros eram totalmente iguais.
É, isso então, basicamente tipo... é um pixel hunt em 3D, né?
É bem isso.
E falando um pouco mais dos Adventure Game, pra puxar um gancho aqui pro Long, que eles são muito baseados em narrativa, né? Isso, a narrativa deles é tipo um dos focos principais, assim. Por exemplo, e a maioria deles é relacionado à comédia, né? A gente tinha o Full Throttle, que era um drama de comédia, tem o Monkey Island, que é totalmente comédia, que tem uma mecânica muito interessante no primeiro, que é uma disputa pirata, só que você ganha duelo um duelo de espada no insulto, isso. Aí você tem que dar um melhor insulto do que o cara pra desarmar o cara. Então, tipo, tinha essa pegada mais cômica, né? Tem o Day of the Tentacle também, que é bem famoso.
Você até tem outros gêneros, né? Através, principalmente da Sierra, você tem o Dragon Quest ali, que é um gênero de fantasia, você tem os próprios FMV que eles faziam, como Gabriel Knight, o Fantasmagoria, que são um pouco mais de terror, assim, né?
Explica o que é o FMV aí pro pessoal.
FMV é Full Motion Video. É um jogo feito com imagens reais, assim. Então eles gravam uma pessoa, sei lá, abrindo uma porta, e isso é uma parte de um jogo. Sei lá, eles gravam uma pessoa na sala, e quando você clica, a pessoa anda e vai ter a ação de pegar o livro, vai ter a ação da pessoa lendo. Então, normalmente eles gravam várias cenas do mesmo ali, normalmente num chroma key, e depois inseriam digitalmente o cenário, ou tinha um cenário fixo atrás, né? Então, esses FMV são feitos com pessoas reais, assim, através de vídeos. A gente tem, acho que os mais famosos que a gente tem, igual eu falei, são Fantasmagoria, o Gabriel Knight, o Night Trap. Hoje em dia a gente tem o...
Her Story.
Her Story, isso, obrigado, Gui. Tem o Her Story, tem o Telling Lies. Então são esse tipo, né? E normalmente, como você tinha essas ações, assim, essas encenações com atores reais, né? Ele era vendido para um público adolescente, mas para adulto, assim, né? Não tinha tanto um terror infantil, assim. Então, por isso que ele podia abordar um pouco de terror, um pouco, tipo, o Fantasmagoria falava sobre relações abusivas. Então é bem interessante por conta disso.
Mortal Kombat tinha um uso de FMV também, né? Personagens, né?
Eu não sei se ele é realmente um FMV, mas eu lembro que ele foi feito captura em cima dos personagens, mas eu acho que depois eles eram meio que transformados em pixels, né? Então, tipo, ele é um pouquinho diferente do FMV, mas sim, aquele boneco que você tá jogando ali é um boneco que foi gravado com uma pessoa real fazendo movimentos, com dublê, né?
Sim. Eu queria puxar justamente essa parte dessa força narrativa que esse tipo de jogo tem pro Long, né? O que acontece? A gente se baseou nos contos do Lovecraft, né? Pra criar o enredo do Long. É o nosso primeiro enredo original como equipe, então a gente tá aprendendo e fazendo o enredo, né, também, junto com o jogo, né? Tá sendo um processo bem interessante, assim. E o Lovecraft, ele tem o terror próprio dele, né? Que é o terror cósmico, né? O terror dos Elder Gods, né, dos deuses antigos, e que a gente achou bem interessante para encaixar no jogo, né? Claro, a gente tem que especificar aqui, né, que tem todo o background do mito do Cthulhu, que é o nome que o pessoal dá para a coletânea de livros dele, como também tem o background do autor, né, que foi racista e tudo mais, né? Então, a gente tá tomando esse cuidado justamente para no início do jogo falar, ó, a gente tá levando em consideração só o que o cara escreveu, não aceita o que ele foi e tudo mais, né? Porque é um universo rico, querendo ou não, né? Ele é um universo diferente, assim.
A gente até teve essa discussão, essa acho que não foi gravada no podcast, mas sobre a separação do autor com a relação à obra, né? A gente lê. A maioria dos livros do Lovecraft tem um aviso na frente falando sobre o que o autor era, o fato de ser racista, xenófobo, essas coisas. E a obra, ele tem um mundo construído que é muito bom, tipo, não que ele seja o melhor escritor, mas o mundo que ele construiu é realmente muito bom, mas ele como pessoa não era aquela pessoa totalmente excelente, né? Porque a gente foi justamente por isso, né? A gente pensou em não recriar uma história do Lovecraft,
Exatamente.
pegar um roteiro que tem escrito como referência, mas a gente pensou em pegar esse universo que ele criou e dentro disso construir a nossa própria história, né?
Sim.
Então, a gente meio que pode dizer, tipo, que é o exemplo que o pessoal dá, por exemplo, do RPG, né? O RPG de mesa surgiu através do Senhor dos Anéis, né? Então, é
Sim.
mais ou menos isso que a gente pensou. A gente pensou nesse universo, que é um universo muito legal, e a gente queria meio que, não desassociar, mas a gente queria botar a nossa assinatura nessa parte, né? Então, eu e o Guilherme, a gente já tinha lido bastante Lovecraft, a gente gosta dessa temática, o Thiago jogou board games com a temática, ele também gosta, e então a gente falou, ah, vamos tentar nessa vibe, porque a gente conhece um pouco disso e podemos utilizar, né? Como a gente tá mais acostumado com Lovecraft, em jogos, em tanto tabuleiro quanto de videogames, é relacionado ao mito do Cthulhu, né? E a gente queria levar uma vertente um pouco diferente disso. Então a gente não se baseou diretamente no Clayton.
É, o Clayton é o nome de verdadeiro do Cthulhu. Justamente isso, a gente não pegou, por exemplo, a gente não pegou lá o conto do Dagoon, né, que é um dos contos mais famosos e adaptou pro jogo. Não, a gente meio que viu assim, ah, tem umas coisas interessantes no conto, a coisa que caiu do espaço, vamos usar aqui um negócio. Ah, vamos ver o que que tem aqui de interessante desse deus aqui que é tal, vamos encaixar aqui e ver o que que sai. Daí a gente vai lapidando, porque a gente tem realmente esse medo assim de, ah, vamos pegar essa história e adaptar e foda-se, sabe? Tipo, a gente com esse jogo, a gente já tá fazendo um direcionamento para futuros projetos, tipo, de tentar sempre criar uma narrativa original. No início, pela nossa experiência que a gente tá criando a partir desse jogo, pode até não ser tão interessante, ou pode até acabar sendo bastante interessante, né? Vai depender muito de como a gente vai desenvolver isso. Mas a tendência a gente tem sempre tá voltado à originalidade para uma narrativa de qualidade, né? Que é o que a gente acredito que como equipe sempre vai tentar focar nos próximos jogos e etc, né? Vai ser sempre algo relacionado. A gente até teve uma reunião falando sobre isso, né? De definir qual que seria o estilo do jogo e tal. A gente sentou lá no escritório que agora a gente tá entregando, sentou e falou, tipo, tá, que tipo de jogo a gente quer fazer no futuro? Quais são os pontos fortes que a gente quer para se diferenciar no mercado? Então a gente meio que definiu o que seria a narrativa e mecânica. Então esse primeiro projeto vai ser provavelmente muito mais, talvez, tá um equilíbrio ali de mecânica, porque a gente tá aprendendo mais ou menos como criar as mecânicas, né? Como é o nosso primeiro projeto, a gente tá aprendendo muita coisa, né? A gente não tem muito background. A gente tá aprendendo a fazer as mecânicas e também tá aprendendo a criar uma narrativa. A questão aqui é que a gente está se desafiando a criar algo original com o background que a gente tem de outros lugares, tanto na mecânica quanto na narrativa.
É a junção de várias experiências que a gente teve profissionalmente e academicamente estudando e tentando trazer isso para uma nova mídia, né? Tipo, a gente nunca chegou a fazer um jogo até o final, digamos assim, né? A gente já teve ideias, a gente já teve protótipos, a gente já teve rascunhos, mas nunca nada que chegou a uma totalidade. Então a gente tem essa, igual o Guilherme falou, tem essas experiências e a gente quer juntar tudo isso para criar essa coisa original. E é um foco, até a gente vai até, por exemplo, pegar algumas coisas que a gente já fez na Flying Jack, ou até mesmo antes da Flying Jack com o falso pseudo. E entre essas coisas, sempre vai ter tipo uma referência a certas coisas, mas a gente sempre tenta trazer alguma coisa original pro conteúdo, né? Ou pro que a gente quer falar. E eu acho que isso que a gente tá tentando buscar trazer com isso, né? Por mais que seja uma parte conhecida de todo mundo, que é o Lovecraft, que é alguns mitos e histórias deles, eu acho que a pessoa pode se surpreender com o que a gente tá querendo colocar nessa história, né? Não ser tipo, ah, beleza, tem um Cthulhu, tem os monstros de tentáculo me perseguindo e vou tentar fugir. Ou tem um cultista jogando magia em mim, sabe? E o mais legal é que o Guilherme falou, isso foi uma decisão criativa de todo mundo, né? Não foi uma decisão criativa minha, ou dele, ou só do Thiago. A gente sentou, conversou e chegamos a essa conclusão, né? Que seria o melhor pra gente seguir até agora. Depois disso foi só botar a mão na massa. Quer dizer, continuar botando a mão na massa pra dar continuidade a tudo isso.
Então, a gente, que nem o Luciano disse, a gente meio que pegou esse background que a gente tinha, tanto de acadêmico e tal, mais os textos do Lovecraft. Eu dei meio que uma olhada, assim, meio que por cima no livro de RPG do Call of Cthulhu, né, que é uma boa referência, assim, pra gente meio que se basear em algumas mecânicas também, que já estão padronizadas, né. Porque, por exemplo, acho que até o Luciano concorda que não tem como você fazer um jogo meio do, tipo, nesse universo, sem ter sanidade, né.
Essa é verdade.
Porque, tipo, onde quer que você vá, se não houver essa questão da insanidade, da sanidade, assim, é muito difícil, né? Você, tipo, sentir falta de alguma coisa no universo do Lovecraft, né? Porque, mais ou menos resumidamente, assim, a sanidade é o que faz a gente acabar não entendendo o que a gente vê, né? No mundo do Lovecraft, por exemplo, vai acontecer coisas estranhas e isso vai prejudicar a mente do personagem, né? Tipo, ele acabou vendo, sei lá, um culto. Alguma coisa assim, fazendo coisas inimagináveis, que, tipo, até no livro, nos contos do Lovecraft, tipo, ele não consegue descrever, assim, é o horror indescritível, né?
Ele vai pra uma área que é tipo muito mais um horror, podemos citar, psicológico do que gore ou do que de susto, né? O Guilherme falou de ser tipo indescritível. Ele ouve um som que a mente dele, o cérebro, não é capaz de interpretar e nem capaz de raciocinar com aquilo, e isso vai levando ele à loucura aos pouquinhos, né? Então esse tipo de terror que o Lovecraft aplica, esses elementos de loucura sempre presentes nos contos dele, né?
Sim, é justamente esse não entendimento, né, do cósmico, né, que, tipo, acontece, assim, nos contos. Diferente, uma das outras características também interessantes do Lovecraft é que nos outros, geralmente nos outros contos, né, em outros mundos que foram criados, os deuses sempre, tipo, colocam o ser humano como se fosse algo importante, assim, né? É a imagem de Deus, ou eles cuidam do ser humano, né? No caso do Lovecraft, dos deuses antigos, eles estão um pouco se fudendo pro ser humano, assim.
Até
Tipo.
mesmo na mitologia grega, né? Tipo, Zeus tem
Sim.
filho com humanas. Já, tipo, no caso do Werner falou, no Lovecraft, tipo, humano é só mais uma raça de um planeta qualquer, assim, sabe?
Tipo, basicamente, nesses rituais que acontecem nos livros do Lovecraft, o ser humano, na verdade, não tá. Tipo, ele tem o objetivo de tentar se comunicar com aquela criatura, só que ele mais incomoda do que realmente se comunica, assim, sabe? É um negócio, tipo, interessante dessa mitologia dele, né? É, então, falando um pouco agora mais focado no enredo do jogo, você quer falar um pouquinho como é que é o início ali, Luciano?
A gente tentou manter uma pegada, como você falou, baseada no Lovecraft. Então a nossa história vai começar com você sendo parte de um marinha. É marinha que fala, Gui? Quem é do farol?
É um grupo de faroleiros, né?
É, se você
É,
faz parte de.
faz parte do pessoal que cuida de um farol lá,
É, você trabalha no farol.
né?
E a gente baseou nos dias atuais, né? Isso é importante colocar, porque Lovecraft, realmente, a maioria de coisas baseadas em Lovecraft tenta ser repassada ali nos início do século XIX, né? Desculpa, início do século XX. E a gente quis botar nos dias atuais. Então você tá indo pra um farol que vai ser desativado e você é o cara que vai trazer os faroleiros que estão lá de volta. Porque é uma rota lá, tipo, que não tem mais navio passando e vai ser desativado, vai ser automatizado e você vai lá recolher essas pessoas. E quando você chega no farol, você descobre que os dois caras que deviam estar no farol, os dois faroleiros, sumiram. E assim vai começar a aventura do Lon.
É, a gente definiu fazer a história no, nesse cenário que a gente meio que deu um sneak peek ali nas nossas redes sociais, né? Que vai ser uma ilha, que vai ter um farol. Justamente porque muitos dos contos do Lovecraft se passam em cenários que têm relação com o mar, né? O Cthulhu, ele tá embaixo do Oceano Pacífico, né? Segundo os contos
Em
dele.
Ilé.
Em Hylé, tem um conto bastante famoso que é A Sombra de Innsmouth, né? Que se passa num, tipo, um que Innsmouth seria como se fosse um porto ali.
Até o Dagoon, né? É na água, assim. O Lovecraft tem bastante seres que são aquáticos, essas
Sim.
coisas. É bem curioso isso.
E quando ele é retratado por outras pessoas, esses contos, geralmente num cenário justamente de porto e tal, e num cenário muito úmido, assim, né? Que tem musgo,
Infiltração.
infiltração, peixe, tipo um peixe morto e tal, essas coisas. Então a gente escolheu justamente, tipo, essa ilha, entrar mais no clima, né, do Lovecraft, assim. Tipo, entrando mais na parte agora de de experiência que a gente teve criando o jogo e tentando seguir esse caminho que a gente definiu. Posso falar aqui que na minha parte de... Que como eu tô trabalhando na parte de modelagem, o Luciano tá fazendo mais a interface e a escolha de som e a mixagem, né, mais pra frente. E o Thiago vai ficar tá ficando com a parte de programação. Na parte de 3D, o que eu senti, tipo, que principalmente na modelagem do cenário, é que eu tive que modelar. Acho que eu modelei três versões do farol, e agora com a última que eu tô mais satisfeito, assim. Porque você imagina, tipo, na tua cabeça uma coisa, aí você vai colocar no lá na engine, né, que a gente tá usando no Unreal, no motor gráfico, né? A gente encaixa ela lá no jogo e, tipo, vê assim, puta, mas não tá muito interessante isso aqui, Porque você tem que imaginar o seguinte, como a gente quer o cenário, essa parte do cenário, o jogador interaja mais, a gente não pode fazer só a casca por fora, né? A gente tem que imaginar como que vai ficar por dentro também, tipo, que seja interessante pro jogador andar por ali e tal. E nas primeiras versões, a parte de fora tava até interessante, mas a parte de dentro tava meio difícil de você, tipo, imaginar as coisas posicionadas. Como a gente definiu que seja o que fosse um farol, por ele ser redondo, ele perde algumas áreas, né? E pelo que a gente estava definindo, ele teria muita área morta. Então, eu preferi fazer, em vez de um farol redondo, um farol quadrado, né? Que já remete a uma construção mais antiga. Simulando como se fosse uma torre de castelo, né, antiga, assim, que ela é feita de pedra. As estruturas, tipo, de suporte dele de madeira. Então, acho que ficou mais interessante. A gente tem menos área morta pro game design, né? Tipo, pra criar situações que serão importantes pro jogo dentro do farol. Porque grande parte do jogo vai se passar dentro do farol. A primeira parte vai se passar dentro de um alojamento. Dos faroleiros e tal. Logo que você passa dessa parte, quase 75% do jogo vai passar dentro daquele cenário. Então, por isso que teve essas mudanças, assim.
É isso que eu falar. A parte difícil, não, acho que não só da parte de modelagem, mas até a parte mesmo de programação e de ali, interface, design, até mesmo a parte de você criar alguma coisa, seja um filme, seja um jogo, é que você pensa em uma coisa e nem sempre o que você pensou é o que você consegue executar ali no final, depois, né? Então, tipo, a gente pensou em algumas coisas por causa dos puzzles, por causa do cenário, por causa das pesquisas que a gente fez. A gente fez bastante pesquisa pra esse jogo, tanto de puzzles quanto da história do Lovecraft, quanto de cenário, quanto de referências e blá 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 blá. E cara, tinha vezes que a gente, beleza, a gente tava com isso aqui na cabeça, na hora de pôr em prática a coisa não saía, né? Então o Gog falou, essa coisa dele modelar três farols foi por conta disso, porque a gente fez o primeiro, a gente viu que tava dando boa ali, ele fez mais um, a gente viu que podia melhorar, e foi essa coisa de experimentação, né? Igual eu fiz dois ou três menus, porque o primeiro ficou ok, mas não é o que eu queria, fiz o segundo, ficou bom, e o terceiro tô melhorando agora. Então é esse processo de teste, né? Tipo, tanto por isso que a gente ouve falar bastante que o jogo entra em gold, né? Que entra em fase ouro, que é quando ele tá pronto. Porque tem a alfa, beta, pré-alfa, alfa, beta. Aí tem o early access, que é tipo uma beta, só que o jogo já tá lançado. Então, tudo isso serve pra testar o jogo, pra entender como ele tá funcionando, como as pessoas estão reagindo. E, cara, não é um processo fácil, assim, sabe? É um processo realmente de ali mexendo, testando. É um processo de você vai errar várias vezes, fazer tipo, cara, pode falar, mas fazer um menu é fácil. Mas, cara, o menu tem várias configurações e botões que tem que fazer que funcionem. Não posso só ter um botão que você aperta e clica o jogo, né? Tipo, se a pessoa precisa diminuir o brilho, se a pessoa precisa salvar o jogo, como que eu faço isso? É através do menu, né?
Sim, e principalmente se você tá fazendo pela primeira vez, né? Você tem que entender como tudo isso funciona, né? É claro que depois que você faz várias vezes o negócio, fica tranquilo, mas... E você disse, tipo, vamos dizer assim, quanto mais opções que a gente dá de gráfico e brilho e tal pro jogador, mais acessível é o jogo, né? Então o menu se faz uma parte bem importante no projeto. A gente viu isso agora no Last of Us, né? Que teve bastante opções de acessibilidade, tanto pra daltônico, quanto pra pessoas que têm deficiência visual ou deficiência auditiva, né?
Ah, não só o menu, né? Eu digo em geral, assim, o menu, por exemplo, porque é a parte que eu tô trabalhando aqui, né?
Sim.
Mas é tudo isso, né? O negócio falou do design, a questão dos puzzles mesmo, a gente... Cara, o que a gente se matou de tentar fazer, criar puzzles, criar desafios pra esse jogo, a gente não tem como registrar isso, né?
Basicamente a gente tá fazendo isso até agora, né? Porque assim, a gente imagina assim, se fazer o puzzle X, vai pegar o objeto Y, aí desse objeto Y você vai conseguir terminar o puzzle Y. Mas tá, na nossa cabeça a gente tá imaginando que o jogador faça um caminho. A gente pode até falar aqui que o jogo, a gente tá numa fase que a gente vai testar logo mais, que a gente tá selecionando umas pessoas pra um teste fechado mesmo, pra realmente ver se é esse caminho que a pessoa vai seguir, o que tá faltando. pra gente ter um feedback pra refinar o jogo pra próxima etapa, né? Então, a gente faz esse mapa mental na cabeça, tipo, imagina mesmo o traçado que a pessoa vai tentar seguir, só que a gente tem que comprovar isso e só, tipo, jogando mesmo, assim, você vai comprovar isso. Você não... Não dá pra você fazer um jogo sem fazer teste, tipo, é impossível, assim. Na verdade, você consegue, mas a chance dele dar, ser uma cagada, uma merda gigante é muito grande, assim. Quando você realiza esses testes, você pode tanto comprovar quanto não comprovar a tua tese. Então, tipo, das duas maneiras são boas, porque você agora tem um novo caminho, né? E você tem como ajustar isso durante o tempo e tudo mais. Principalmente, acho que jogo de puzzle é muito da interação, assim. A pessoa tem que ter esse feeling que ela tá progredindo, que ela tá realmente resolvendo um problema, né? Tipo, gostando de resolver um problema. Então, tem que ser um refinamento muito bom, assim, muito importante ter esse refinamento num jogo de puzzle, né, de desafios lógicos, assim.
Esse é o que chama, que é o crunch, né, o crocante do jogo, que é o, além do feedback, é o sentir que você tá avançando, que você tem uma experiência boa com o jogo e tudo isso dentro dele, né. E, cara, eu acho que isso é bem importante porque você consegue realmente ver o desenvolvimento não só do jogo, mas de quem tá produzindo aquele jogo, né. Por exemplo, de quando você vai pegar, sei lá, você tá jogando Minecraft, o fato de você bater no negocinho lá na madeira, ela faz depois você, pum, quando a história, né? É isso que o Guilherme falou. É o do teste, é de ter a crocância do jogo ali, tudo aquilo que te faz sentir dentro do jogo, né? Que faz ter o prazer de jogar o jogo. Claro, é um jogo de puzzle. O prazer do jogo de puzzle é resolver o puzzle, né? É saber que você tá indo pro caminho certo. Como que você sabe que tá resolvendo o puzzle? É uma luz piscando? É um som? É o item vindo na tua frente? Cada jogo vai tratar de maneira diferente, né?
É justamente isso, tipo, essas coisas que são mais... que a gente mais toca no inconsciente, né? Esses sons de feedback e tal, que nem você falou ali do Minecraft, que faz o som... quando você bate na árvore, faz um som específico. Quando a árvore cai, é um som específico também. Quando você coleta um objeto, é um som específico. Tudo isso é testado, porque você tem que ver se esses aspectos não estão quebrando o ambiente que você está querendo gerar, né? Porque você não pode, sei lá, colocar um som de porta genérico na tua porta sendo que não combine com a temática do jogo, entende? E às vezes tem jogadores que jogam vários jogos durante a vida e, tipo, escutam vários sons de porta. E às vezes, por exemplo, ele abre uma porta num jogo de terror e faz um barulho. Aí ele vai jogar, tipo, num outro jogo de outro tema, é o mesmo som, assim, tipo, ele já estranha, sabe? Então, tem que dar, tipo, esse refinamento, assim, justamente pra criar esse ambiente, né? E não só no som, vai daí vai questão que nem eu disse, tipo, pra onde que o jogador vai passar? Tá claro esse caminho pra ele? Como que a gente vai indicar o caminho pra ele sem precisar indicar realmente o caminho? Por exemplo, marcar no chão que é o caminho que ele tem que fazer, tipo, como psicologicamente você entra na cabeça do jogador e mostra, tipo, que esse é o caminho? A gente vai colocar uma luz ali pra chamar atenção? Vai ser um objeto que vai ter uma cor um pouco mais diferente dos outros? Como que a gente vai chamar atenção pro o jogador percorrer o caminho que a gente quer? É um negócio bem difícil de fazer, mas é bem legal, assim, quando dá resultado, tipo... Porque quanto mais inconsciente é o jogador fazer aquilo, mais certo tá teu caminho, né? Tipo, claro, você pode até deixar uma linha no chão caso isso não atrapalhe o jogo. Por exemplo, no GTA você tem lá o GPS, isso é um facilitador. Agora, no nosso jogo, se a gente deixar um caminho no chão, é como se o jogador não precisasse fazer mais nada. Porque, tipo, ele tem que saber, ele tem que descobrir por ele mesmo, sabe? Isso. Mesmo que seja de maneira inconsciente, assim.
Eu vou dar dois exemplos aqui, que pode ser mais ou menos o que falou da linha. Acho que é bem retratado no Forza e no Gran Turismo, né? Você tem uma linha no chão, que mais ou menos ele indica onde você tem que pilotar o carro e onde você acelerar e frear, né?
Sim.
Mas, tipo, não necessariamente você precisa fazer aquilo daquela maneira. Você pode fazer o teu caminho do seu jeito e frear como você quiser, mas ele te dá um caminho indicando o que seria o ideal. E isso serve porque, tipo, você não se preocupa tanto na parte de caminho e se preocupa mais na hora de frear, na hora de acelerar e tudo mais. Mas, em compensação, o jogo de point, igual o Gui falou, normalmente ela é um caminho mais linear, então se tiver uma linha, o jogador sabe onde ele tem que ir. Então o que você faz? Você deixa um pouco mais aberto ele ali pra ele fazer as coisas, e normalmente tem as dicas, né? Que é tipo, o objeto tem uma descrição que dá uma dica, ou ele tem um botão de dica pra quando o cara tá perdido, ele vai indicar, tente usar um objeto que pega fogo em tal lugar, sabe? Então, são essas coisas também que precisam ser pensadas e colocadas no lugar certo, que a gente precisa pensar também na hora de fazer o jogo, né?
Sim. É, tem outras coisas, tipo, que a gente discutiu bastante, que eu lembro, por exemplo, a gente tava pensando em quais equipamentos o personagem iria ter quando ele começasse o jogo.
Uhum.
A gente teve uma hora que, não sei se foi eu que pensei que, tipo, ah, teria que ter um martelo, mas beleza. Você dá um martelo pro jogador, tem janela. A pessoa tem que fugir Do farol. Vamos dizer que o farol tem que fugir pela porta da frente, assim. Você tem que, sei lá, destrancar a porta, assim, se achar uma chave. Porque o jogador vai buscar a chave se ele tem um martelo e usa no vidro e resolve o problema, entendeu? E você não dá essa possibilidade para ele. Então fica um negócio tipo: o jogador vai pensar em tentar utilizar um martelo para quebrar um vidro para fugir, né?
Sim.
Tipo, tem toda essa questão, assim, tipo, pô, você deu um martelo, cara. Ele vai querer quebrar aquilo, dar um martelo pra quebrar as coisas. Então, você tem que pensar bem, assim, no tipo de ferramenta. Um dos jeitos, talvez, de resolver isso seria, sei lá, o martelo é velho, você usa uma vez e ele quebra, sei lá. Ou nem usar o martelo, ou pensar em outro objeto que possa substituir, né? Então, sempre tem que ter esses raciocínios bem psicologia, assim, né? Porque no nosso imaginário tem certas ferramentas que servem para várias coisas, né?
Sim, é bem isso que você tá falando. Tipo, a gente pode até brincar, por exemplo, ah, por que que eu não consigo dar a seta no GTA se eu posso acender a luz e não posso dar seta, sabe? Então, tipo, são esse tipo de coisa assim que você acaba pensando que é simples, mas que se o cara ver, ele vai querer utilizar ou tentar usar, sabe? Tipo, um exemplo que o pessoal dá, o jogo da Insomniac, do Homem-Aranha do PS4, né? Que eles pensaram em colocar uma cena que quando você chega na torre da Stark, conteia, ia ter tipo uma cutscene que você podia ver o Homem de Ferro lá dentro do negócio. Só que daí, só isso ia dar a entender pro jogador que em algum momento o Homem de Ferro está disponível para jogar.
Sim.
Aí eles cortaram por conta disso. Então você tem que entender como que o cara. O que que o cara tá pensando? O que o jogador tá pensando, né? Cara, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Vou cortar um pouquinho, ó, o assunto. O assunto não, mas esse tema. Mas pra saber, cara, como que foi. O que que você sentiu de fazendo isso, né? O que a gente tá acertando? O que a gente tá errando? O que você tá achando da nossa evolução fazendo isso? O que que você teve de aprendizado nisso tudo, sabe? Tipo, pessoalmente, como profissional nessa área, assim, sabe?
Ah, eu acho que eu aprendi muito a. Tinha muita coisa que eu, tipo, achei que não existia na Unreal, assim, que eu acabei aprendendo. Por exemplo, montar cenário orgânico, né? Fazer chão, tipo, sei lá, grama, terra, essas coisas, né? Misturar textura. Como que você pinta, tipo, chão? Qual textura usar? Como não fazer ela ficar repetitiva, né? Essas coisas, assim, tipo, esses detalhes, assim. Em modelagem, eu percebi que. Porque na minha concepção, para criar um cenário, vamos dizer, uma casa, eu teria que fazer ela tudo num objeto só. Por exemplo, eu pego um cubo, deleto duas faces do cubo, e ali eu tenho quatro paredes, certo? Mas o ideal, caso você queira fazer um cenário mais complexo e tal, é você fazer, tipo, sei lá, três tipos de parede, uma com janela, uma com porta e uma parede sem nada. E a partir dessas paredes você texturiza ela já, né, deixa a textura pronta, e você meio que faz um Lego dentro do motor gráfico, né? Então, tipo, você vai lá, vai, ah, aqui eu quero ter uma parede de janela, aqui também, aqui vem uma porta. Aí aqui vem uma parede sem janela, e você vai montando. Aí você, tipo, com três peças que você modelou, além de você encurtar o tempo de modelagem, que você só modelou três peças, essas, você pode construir inúmeros tipos de casa, sabe? Então é um processo muito melhor e muito menos penoso do que fazer do jeito que eu tava fazendo antes, que é justamente os primeiros faróis que eu fiz foram nesse modelo. Tipo, eu modelei ele numa peça só e encaixei no cenário. Daí eu vi, tipo, que tava estranho o negócio. Daí eu fui pesquisar, e nesse último, se vocês verem meu Twitter, eu fiz várias pecinhas e montei ele depois. Ficou um negócio mais interessante, assim. Só que isso foi totalmente tentativa e erro, assim, né? Tipo, foi lá, pesquisei, aí eu fiz, implementei, vi que tava achando estranho, refiz. Foi isso, assim. Do nosso avanço, eu acho que a gente, no início, acho que a gente ali tava indo bem e tal. A gente começou bem engrenado e tal. Só que, tipo, aconteceram várias coisas no meio do caminho que a gente meio que tá ainda tentando se reorganizar, né? Não foi culpa de ninguém, eu acho. Tipo, foi uma questão, tipo, muito mais da situacional, porque teve esse problema, que nem eu disse lá no início, de ter que entregar a sala e ocupar o tempo que a gente. Porque nesses projetos, o que faz a diferença é o tempo que você passa desenvolvendo ele. Então, quanto mais tempo você passa desenvolvendo esse projeto, mais você aprende, mais você vai fazer um projeto melhor. Então, essa questão do vírus, a gente tá tentando se adaptar a isso, a gente levou um tempo e tal. É a questão da gente não ter experiência na área, faz a gente demorar um pouco mais também no processo. E essa questão de ter que entregar a sala, de ter que ir lá pintar também, gasta tempo. Daí o Thiago acabou passando por problemas de saúde, o que atrasou também. Mas eu acho que, tipo, se você pegar no cenário bem amplo, assim, tipo, e olhar como que a gente tá desenvolvendo a coisa em si, eu acho que a gente tá avançando bem, assim, para um primeiro projeto. Tipo, ninguém tem uma experiência muito grande mesmo, assim, do negócio. E a gente tá aceitando o desafio. Isso que é o mais importante, é seguir em frente, independente da situação que esteja acontecendo, né? né? Eu acho que essa é a parte que me deixa muito feliz, assim. É, tipo, a gente vendo, tipo, que a gente tá com os problemas, mas a gente não tá desistindo, assim. Que é o que foi que aconteceu com os outros projetos que a gente tentou fazer, né? Que a gente não comentou aqui, mas comentando, no ano passado a gente tentou fazer dois jogos, só que o escopo deles tava muito grande, né? Tipo, a gente não tava conseguindo sair do lugar. E nesse projeto tô vendo que se a gente se reorganizar agora, depois dessa confusão toda que teve esse mês e tal, que realmente foram coisas do destino que a gente tem que se adaptar e seguir em frente, eu acho que a gente vai terminar esse jogo e vai estar disponível na Steam, se Deus quiser, assim, sabe? Tipo, eu acho que eu tenho quase certeza absoluta que a gente vai conseguir publicar esse jogo, assim, porque a gente tá querendo terminar o jogo mesmo. Eu acho que é isso, assim, tipo, na minha percepção, eu entrei com uma visão e tô saindo, tô aqui no meio do processo já com uma visão totalmente diferente, assim. Eu aprendi muita coisa já, muita coisa mesmo, assim, e cada vez mais que eu me aprofundo na área, eu gosto mais da área, assim. Então eu acho que, pra mim, se eu fosse trabalhar em alguma coisa, tipo, por bastante tempo, seria um jogo mesmo. E pra você, o que você sentiu, assim, disso tudo?
Eu senti, assim, que, no âmbito geral, é como se fosse uma montanha-russa, né? A gente tem momentos que são mais rápidos e melhores, e momentos que são mais lentos e são piores de fazer, e tem momentos que são melhores, mas são mais demorados, né? Então, ou demoram pra chegar. E eu senti, assim, que no começo, a gente fez bastante pesquisa, e foi uma coisa mais aberta, mais ideias brotando, e a gente tava todo mundo a mil, porque essa ideia, não sei o que, não sei o que, até o momento que a gente, beleza, a gente tem que filtrar agora que vai entrar e não vai entrar. E essa parte é bem difícil, né? Porque você vai cortando um monte de coisa que alguém queria colocar no projeto e não vai estar no final. E na parte mais técnica de criar a parada e fazer ela rodar, eu sinto que, tipo, é a parte que a gente achou que ia ser um pouco mais rápida, mas não é, né? Tem uma coisa que até o Thiago comentou com a gente, que eu concordo com ele, que assim, eu pensei que iria fazer de tal maneira, e na hora que eu fiz de tal maneira não funcionou. E eu tive que procurar e aprender como fazer de uma maneira que funcionasse, e esse aprendizado me leva tempo, então por isso atrasou. E cara, é isso. Eu falei, o menu, você pode ali na Unreal, tem tipo, fazer um menu simples. Você vai lá e faz o menu. Mas depois você vê que não é o menu que você quer que funcione no jogo, sabe? Você não quer fazer um menu que seja só tipo um texto Arial ali com o negócio. Você quer fazer uma coisa bonitinha, uma coisa funcional, uma coisa que tenha um aspecto. Até o Guilherme falou, ele não quer copiar um asset que tem já pronto, free do negócio. Ele quer criar um negócio dele, quer criar uma estrutura aquele do zero ali pra ter a nossa personalidade no jogo, né? Então, é esse processo de aprendizados, assim, que ele pode ser um pouco frustrante porque demora, é uma coisa rápida, é uma coisa que tipo, beleza, eu aprendi a fazer um quadrado, agora eu vou aprender a botar cor nesse quadrado, então agora eu vou aprender a botar textura nesse quadrado, você não faz isso de uma vez só. Então, e é um pouco mais demorado, né? Tipo, acho que a gente, nossas reuniões a gente até fala sobre isso, pô, a gente tá um pouco atrasado do que deveria, mas em compensação tem um processo de aprendizado que a gente não vai precisar repetir depois, no próximo jogo, no próximo projeto, ou se precisar repetir, ele vai ser muito mais rápido de fazer, né? Então eu senti isso, tipo, cara, aqui na parte que a gente tava botando ideia, foi super rápido porque tava todo mundo a mil, e nessa parte de botar a mão na massa, realmente criar, a gente deu uma desacelerada por conta disso, mas cara, eu tô feliz porque, igual o Guilherme falou, a gente tá vendo os projetos rodar, a gente tá vendo o resultado desse projeto, a gente consegue dar play e ver o jogo ali, tá ligado? Isso é muito legal, cara, tipo, porra, é muito da hora isso. Cara, eu acho que sim, eu acho que a evolução foi grande, se a gente pegar nosso primeiro jogo lá da Game Jam que a gente fez e colocar agora, a gente vai ter uma diferença bem grande, tipo, nisso tudo, desde a parte de gráfica ali, de 3D que o Guilherme realizou, de uso de estética, do menu, ou até mesmo da programação que o Thiago tá fazendo, pra agora, sabe? É bastante diferença. Eu acho que a gente conseguiu, por mais que a gente tenha nossos tropeços, a gente conseguiu se organizar e cada um ajudar o outro que precisava. Por exemplo, às vezes o Guilherme vai lá e faz a parte 3D e manda pra gente. Daí a gente fala, pô, eu tô achando que essa luz aqui não tá boa. Mas eu acho que se a gente tentar fazer de tal maneira, fica bom. Por exemplo, às vezes a gente para, pesquisa uma coisa e manda pro cara, eu achei essa luz aqui que a gente pode mudar e usar aí, que vai ficar melhor, sabe? Então a gente tá sempre tentando se ajudar e criar, e isso fortalece a equipe, fortalece o time, né? Eu sinto assim, às vezes eu me sinto mal, porque eu não tô conseguindo fazer tal coisa que eu queria fazer. Tipo, ontem eu tava mexendo no menu pra acertar um botão e não consegui acertar esse botão. E cara, eu falei pra Mariana, cara, eu não tô conseguindo fazer isso, eu vou fechar e amanhã eu volto porque não tá dando certo. E hoje, com mais calma, eu sentei e fiz a parada que eu queria fazer, sabe? Eu percebi, tipo, que pra mim, a parte de criativa é muito mais funcional do que a parte de botar a mão na massa, né? Mas isso não exclui gostar ou não de fazer. Tipo, eu percebi que eu tava rendendo mais fazendo parte das ideias, de pesquisa. Tipo, eu lembro que eu li muito, o Guilherme falou, a gente leu bastante coisa pra fazer o jogo, bastante pesquisa, e eu li bastante coisa e tava inteirado nisso tudo pra fazer. E agora, no caso não, tipo, é um pouco mais lento, porque é uma parte um pouco, às vezes não envolve programação, igual a gente comentou. Até tem programação, mas a gente tá trabalhando com
Blueprint
na Unreal, que é mais simples, mas o Blueprint é um básico, básico, básico de programação, né? Então você entender o que você tá fazendo ali, você entender o que você tá colocando ali. Porque não é só criar um quadrado, você tem que dar uma função pra aquele quadrado. Cara, eu acho que a coisa mais legal disso tudo é quando eu falei, você dá play e vê a coisa rodando ali, sabe? E igual você falou, é uma coisa fácil fazer um jogo, é só você abrir o programa ali, criar as coisas e colocar, tá ligado? Pode ser, tem jogo que eu não duvido que isso foi feito assim, mas, cara, se você quer fazer uma coisa bem feitinha, que seja bem polida, é complicado. É foda. E não falando isso pra desanimar ninguém, eu só falando que, tipo, você tem que suar um pouco pra fazer, você tem que realmente estar afim de entrar nisso, porque às vezes você vai passar do horário e trabalha, às vezes você vai refazer a mesma coisa várias vezes porque você não conseguiu acertar o que você queria fazer, né, Gui?
Sim.
E é isso, tipo, mas é legal, porque, tipo, igual eu falei, é legal de ver o processo dele ficando pronto, ver as pessoas falando, ah, tá legal, tá não sei o que, tá, pô, tô curtindo e claro, tipo, como vai ser no final, não faço ideia. Se as pessoas vão curtir ou não vão curtir, eu espero que curtam, porque a gente tá afim de fazer mais, não é?
O importante é que a gente, tipo, a gente já tá ganhando algo com isso, que é a experiência, né? Então, independente se esse primeiro jogo saia bom, tipo, fique bom pro público ou fique ruim, o importante é a gente ter a maturidade de entender o feedback das pessoas, aqueles feedbacks que não são tóxicos, né? Aqueles feedbacks que realmente querem agregar alguma coisa. E se preparar pro próximo, porque o único jeito de você melhorar teu desenvolvimento é publicando o próximo. Tipo, a famosa frase, né? O melhor jogo que a gente vai fazer é sempre o próximo. Então, a gente vai fazer um jogo bom? Vai. Só que o próximo vai ser melhor. E o próximo vai ser melhor. E o próximo vai ser melhor. E vai ser assim, sempre. Tipo, porque a gente sempre tem que buscar o melhor da gente, né? E o único jeito de fazer isso é criando, cara. Então, tipo... Cara, se você for ver o jogo lá, o da Game Jam, que era o A Simple Day... Cara, a gente clicava na porta, a porta saia voando. É. Os objetos não estavam posicionados corretamente. A gente não sabia o que estava fazendo e tal. Agora, tipo, a gente já sabe onde cada objeto tá, o posicionamento, tudo, tá tudo mais ou menos texturizado. A gente meio que já sabe o caminho que a gente quer seguir. Então, já houve uma grande evolução, tipo, em pouco tempo, assim, né? O Simple Day a gente estava fazendo em novembro do ano passado. E a gente começou o long efetivamente em maio. Então, se a gente for pegar os meses que a gente tá trabalhando, maio, junho, julho, 3 meses. Cara, em 3 meses a gente evoluiu bastante já, entende? Tipo, eu acho que é um negócio que tá rendendo, assim, tipo, experiência boa pra gente, assim. Porque, realmente, a gente quer fazer um jogo excelente, assim, tipo, nível AAA, eu acho, né? Tipo, todo mundo tem esse desejo, assim. Só que pra isso a gente precisa criar outros jogos e ir aprendendo e ir melhorando.
É só adendo que é desde maio mexendo com o Unreal, né? Porque antes disso a gente fez toda a pesquisa, todo o estudo de puzzles, todo o estudo de Lovecraft, né?
Sim.
Então, tipo, a gente tá, acho que desde o que é de fevereiro, fazendo essa pesquisa por aí?
É, acho que desde março.
É, então, tipo, a gente tá... Não foi só, tipo, abril, 3 meses fazendo jogo, tá perfeito. A gente tá fazendo pesquisa. Até mesmo o curso de algumas coisas, né? Tipo, o Thiago voltou a estudar programação pra colocar no jogo. E eu fui ver uns cursos também de Unreal e da parte de design de jogos pra poder entender um menu como funciona esse tipo de coisa, né? Então, é bem esse passo que o Gui falou de ver esse melhoramento e querer fazer, né? Tipo, cara, eu acho que sim. Eu acho que qualquer área, na verdade, que você quer trabalhar, seja entretenimento, seja, sei lá, engenharia, advocacia, assim, que tá sempre estudando novas coisas pra melhorar o seu trabalho, né?
Sim. É, e no desenvolvimento de jogo, cara, se você não estuda, você vai ficar pra trás, né? Porque, tipo, é muita coisa que sai, é muita tecnologia nova.
Até mesmo se você quer fazer um jogo em pixels, você tem que estar por dentro do que tá sendo novo, né? Porque,
sim,
sei lá, se você vai ter um jogo de pixels hoje em dia, como Celeste, como Unikem, você vai lançar ele pras plataformas atuais. Você vai lançar pra PC, pra PS4, PS5, Xbox One, Xbox X, pro Switch. Você vai lançar ele pra Atari, é o Super Nintendo. Por mais que você use a estética desses consoles antigos, você precisa ter que ele rode num... plataforma nova, você precisa que ele tenha alguma inovação pra não ser um jogo que a galera fala, ah, de novo esse jogo, tá ligado?
É, o design tem que ser moderno, né?
É, exatamente, tipo, então é esse estudo, é essa estrutura que vai fazer você melhorar e conseguir chegar onde você quer chegar.
É que nem às vezes eu comento com o Luciano e com o Thiago que eu tenho a vontade de fazer um jogo com gráfico de PS1 só que com game design moderno, assim, justamente pra estudar um pouco mais as partes que eu peco no 3D, que é animação e tal, tipo, pra eu ir do basicão pra ir depois avançar, né?
Ah, eu já falei, cara, tudo que você vai fazer a gente faz. Tendo tempo e tendo como fazer a gente faz. Eu, tipo, cara, eu sou aberto a isso. Tem ideia, a gente bota ali na fila de espera e vamos fazer.
É.
Falando nisso aqui, posso fazer um convite para os nossos ouvintes?
Pode.
Se você quer ser selecionado para jogar a pré-alpha do nosso jogo, do nosso LOM, manda um e-mail para podcast@flyingjack.com.br que a gente vai escolher alguém para jogar, pode ser?
Pode ser, a gente pode escolher alguém aí dos e-mails, a gente faz um sorteio e tal.
É, achei interessante.
E daí vai ter a oportunidade de participar do desenvolvimento. Acho que é uma coisa que pouca gente conhece e tal, né? Acho que é interessante. Então a gente abordou um pouco do nosso projeto aí, que é chamado LON, e acho que chegou a hora de a gente revelar o que significa o LON, né? E aí, Luciano, quer falar o que é?
Lighthouse of Madness. Ou em português, Farol da Loucura, posso traduzir assim?
Eu acho que é. Farol da Loucura ou Lighthouse of Madness. Então esse é o nosso nome do nosso projeto por enquanto, né? Pode ser alterado, mas eu acho que talvez vai ficar assim, não sei. A gente vai acabar decidindo mais pra frente. Esse é o nome do jogo por enquanto. Se quiser saber mais informações sobre o jogo e seguindo o desenvolvimento, toda quinta-feira eu posto um pouco do desenvolvimento dele no Twitter. O Luciano posta ali na quinta ou na sexta nas outras redes sociais, no Instagram e no Facebook. Então siga ali a gente no A Flying Jack no Twitter, no Instagram e no Facebook. E antes de encerrar, eu queria deixar uma... pra quem gosta de diversos bastidores e tal, do desenvolvimento dos jogos, pra quem curte jogo e tal, tem um canal no YouTube chamado NoClip, e lá tem vários documentários que falam sobre desenvolvimento de jogos bem famosos, por exemplo, The Witcher, a história da CD Projekt Red, que é bem interessante, como que surgiu a empresa, documentário do Half-Life, documentário do Horizon Zero Dawn, do Final Fantasy, e cara, você vê ali como que cada processo que o pessoal passa, quais que são as dificuldades, porque é uma área que, tipo, geralmente leva a tecnologia na ponta, né? Então, tipo, muita evolução tecnológica surge dos jogos também. Então é bem interessante, assim, tipo, ver como que o pessoal estuda, como que o pessoal trabalha e qual que é a percepção deles na hora de desenvolver um produto, assim, né? Que agora tá se tornando um dos principais mercados aí do mundo. Você quer deixar alguma dica aí, Luciano?
Eu vou indicar pra vocês o canal do YouTube também, já que o Guilherme indicou, que eu acho que é um canal que pega algumas referências de lá, e eu acho bem interessante, que é o Nautilus, né? Eles fazem vídeos, não só de análise, desculpa, mas também fazem vídeos ensaios, vídeos que eles tentam mostrar um pouco, não só o desenvolvimento, mas como jogos abordam certos temas. Por exemplo, eles falam, no vídeo do The Last of Us, eles têm uma análise e também falam sobre como o jogo aborda certas coisas através da mecânica, ou até mesmo um lançamento dessa semana, que foi o Carrion. Ele fala sobre como o jogo, que você é um monstro, junto que no jogo você é um monstro, ele te mostra como que isso pode refletir na tua vida, esse tipo de coisa, sabe? Então eles são uma análise bem legal nos jogos. E volta e meia eles falam com desenvolvedores, eles ou colocam trechos de conversa que teve com os desenvolvedores do e-mail pra explicar certas coisas, né? E tem até ensaios, por exemplo, esse é um ensaio que é sobre como Half-Life 2 revolucionou os videogames atuais, né? Tanto na parte de mecânica, quanto na parte de puzzles, ou na parte de estética e tudo mais. Então acho que fica a recomendação, é um canal em português, brasileiro, busca lá o Nautilus, e que vale a pena se você, tipo, não tá muito afim de, sei lá, se você quer conhecer alguns jogos antes de comprar, ou se você não curte ver gameplay do cara jogando, falando o que tá fazendo, né? Ali você tem um cara narrando em cima de algumas imagens dos jogos, explicando um pouquinho do jogo e do gameplay, do feel dele e tudo mais. Acho que é bem, bem legal, assim.
Beleza. Então, a gente fica por aqui hoje. Se liguem lá nas nossas redes sociais de volta, na Flying Jack Studios, pra saber mais sobre o Lighthouse of Madness. Vai acompanhando lá, deixa seu comentário, que a gente já tá postando bastante coisa sobre arte e tal por enquanto. E nos próximos etapas do jogo, provavelmente vamos liberar um pouco das imagens, das mecânicas e provavelmente da trilha sonora também. Então, me despeço aqui, falou galera, e até o próximo Flamecast.
Falou galera, fiquem ligados aí e joguem joguinhos novamente. Joguem o nosso joguinho quando lançar, por favor, ajuda a gente, vai, vai.
Tá nóis.
Falou.
Falou. Ta-da, 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 ta-